O livro Filho do Vento, do autor barcelense José Lídio Torres e Diogo Figueiredo, é apresentado esta noite às 21h30 na Biblioteca Municipal de Barcelos. Na sessão haverá momentos musicais com a cantora barcelense Caravana e também a leitura de um excerto do livro por Marta Moreno. Chegou então o dia, antevemos esse momento cultural logo mais à noite. À conversa agora com os autores José Lídio Torres e também Diogo Figueiredo, que aliam aqui a escrita e a ilustração numa expressão artística que quer convidar naturalmente os leitores para esta sessão de Logo Mais, mas que depois embarquem nesta aventura. Agradeço aos dois por estarem aqui connosco e desde já, Lídio, se calhar começava por si, de onde surge esta ideia do Filho do Vento?
Olá Sandra, bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todo o auditório da Rádio Barcelos. Curiosamente, o título surgiu logo de imediato e tem a ver com a própria narrativa e com a personagem principal. Como é normal nestas coisas, fiz uma busca no Google a ver se existia outro título semelhante. E na altura vi apenas que existia uma novela em tempos que se chamava Os Filhos do Vento. Aqui é no singular, porque é uma personagem apenas. Mas já depois da história estar escrita e do Diogo ter ilustrado, numa busca mais aprofundada, percebi que O Filho do Vento é uma história africana também, que se chama mesmo O Filho do Vento. E portanto, as histórias não têm nada a ver uma com a outra, mas realmente achei muito curioso esta ligação ao vento e aos filhos do vento, que é algo também que existe também na música. Há um cantor português também que também tem uma... O Dino de Santiago, penso eu, que também tem uma canção que se chama Filho do Vento. E, portanto, nós também criámos aqui um Filho do Vento. Esta parceria com o Diogo é uma parceria já de dois livros, portanto fizemos o A Preto e Branco juntos, e o Diogo já fez assim umas ilustrações para um outro livro meu, mas é uma parceria para durar, e num novo estilo, da minha parte, num novo estilo de literário. Eu gosto muito de escrever contos, e agora embarco numa aventura de escrever contos mais longos. Os ingleses chamam-lhe short stories, e portanto são narrativas que se desenvolvem sem grandes floreados, não se aproxima do romance ou da novela. É um género que está próximo da novela e que eu gosto muito de fazer. O Diogo é o companheiro perfeito desta aventura, em todos os sentidos.
Diogo, aos 23 anos, este é o segundo livro que ilustras para o José Lídio, sendo que já tiveram também umas outras ilustrações para uns textos escritos pelo Lídio. Tendo esta paixão pela ilustração, complementar uma história que teve um sentido e que quer chegar a uma mensagem determinada, conseguir transpor isso para a ilustração, para ti que ainda estás no início da tua carreira, que frutos é que sentes a dar?
Olá, bom dia. Realmente esta parceria, eu espero que ela dure, porque ela permite-me, na verdade, continuar a fazer o que eu gosto, que é trabalhar com livros. Quando o Zé Lídio me falou há 2 anos desta possibilidade, eu agarrei-a e, quer dizer, quero continuar a trabalhar com ele sempre, até porque a minha arte vai evoluindo a cada livro que a gente faz. E lá está, o A Preto e Branco era um livro, como o nome indicava também, já apontava para isso, não tinha cores, e era um livro de poesia, era uma outra proposta. Este daqui a cores e com outros materiais, agora, esse outro era a caneta esferográfica, agora é a lápis de cor, o formato é outro. E a cada livro a gente se vai reinventando e acho que é uma parceria para durar.
Há aqui também essa particularidade do preto e do branco, que naturalmente eram as cores. Agora temos aqui cores quentes que nos envolvem com este calor humano, com estes sentimentos que provavelmente estão relacionados com a própria história. A cor surge também para lhe dar esse calor.
Sim, exatamente. Eu nesta história, quer dizer, tinha mesmo que passar as emoções que o Zé Lídio escreve, não é? Hoje é a melhor maneira de passar isso, mas também isso foi uma sugestão dele. Ele que me foi empurrando para eu testar cada vez mais as cores, porque lá está, ele sabia que a minha paixão era fazer as coisas, enfim, os desenhos eram sempre a preto e branco, mas eu agora estou a descobrir uma paixão pelas cores que já há muito tempo que eu não... E portanto, nos próximos livros, espero que continue a usar muitas cores. E também este livro, a proposta é dar para muitos públicos, por isso também para agradar um público mais jovem. Acho
é isso, aliás, a própria capa, recordo-me de uma publicação do José Lídio, que falava que a capa, portanto, não foi logo a primeira escolha, precisamente porque queria uma capa que atraísse, agarrasse leitores de várias idades.
Pois, essa é a parte em que o Diogo deita as mãos à cabeça e puxa os cabelos, porque realmente era um bocadinho essa a ideia. A história é uma história simples, transversal, eu acho que é transversal a todas as idades. Se bem que eu não diria que é um livro propriamente para ser lido por crianças de 10 ou 12 anos. Mas numa idade de adolescência até à idade adulta, eu acho que o livro é transversal. E marca, no fundo, um pouco uma nova fase da minha escrita. Eu tenho dito que escrevo há 50 anos, desde que me ensinaram a ler e a escrever. E, portanto, ao longo deste tempo, escrevi de tudo um pouco. Poesia, crónica, romance, quer dizer, em vários géneros. E chegar aqui aos contos, também escrevi contos, mas a este tipo de conto, onde eu me expando de uma forma simples e prazerosa, com histórias que não têm qualquer moral subjacente. Na ideia, que eu ainda hoje dizia isso à minha companheira, de que a vida é tão simples e somos nós tantas vezes que a complicamos. Portanto, a ideia é escrever estas histórias simples, que agradem a toda a gente, e o Diogo aqui fez um trabalho maravilhoso, porque a junção do texto com a imagem permite-nos ter a visualização de todos os momentos da narrativa, e é uma ajuda, mesmo em tempos em que as pessoas, até pelo primado das redes sociais, têm cada vez mais desprezo pelo texto longo. Sabemos isso até das publicações do Facebook: se não tiver uma imagem, nunca tiva. Se o texto for demasiado longo, ó que aborrecido que é. Portanto, nós aqui juntámos duas artes e temos pernas para andar, porque já estamos a fazer um próximo.
De facto, hoje em dia as pessoas já não leem, a verdade é que já não leem tanto como liam, e muito menos livros tão longos.
Os indicadores parecem divergir um pouco, principalmente nas camadas mais jovens, penso que a leitura tem evoluído.
É uma vantagem do livro não ter muito texto. É um livro curto, é rápido de ler e tem a vantagem de ter as imagens. Estamos na era da imagem, então a minha parte acaba por ser fundamental para atrair.
Exatamente.
As duas funcionam.
Conjugam-se aqui as duas expressões artísticas, como dizia. E que história, aqui resumidamente, o que é que podemos dizer? Que história é esta? Como é que nasce o Filho do Vento?
Bom, o Filho do Vento, e a capa retrata muito bem isso, fala de uma criança que nasce nas montanhas, num tempo que na narrativa não é definido, mas é um tempo antigo. Estranhamente, a nascença não chora. Mesmo quando lhe são dadas as tradicionais sapatadas, a criança ri. E isto é uma característica muito especial desta personagem. A personagem depois vai crescendo e vai evoluindo ao longo da história, mas na adolescência perde a progenitora. E sempre que pergunta à mãe quem é o seu pai, porque não vive com o pai, a mãe diz-lhe que é filho do vento. Portanto, após o falecimento da progenitora, Pedro da Luz, que é assim que se chama a nossa personagem, vai à procura da sua identidade. E, portanto, toda a história evolui nessa busca. Será que vai encontrá-la? Isso é a proposta que nós fazemos ao leitor para descobrir neste livro.
E, Diogo, as tuas ilustrações fazem este percurso mesmo. Quer dizer, se temos o bebé que acaba de nascer logo na capa, depois temos o acompanhar, desde o amamentar, do crescer, do brincar, a perda da mãe. E com esta tua particularidade de expressões muito reais, quando olhamos para as tuas imagens, parece que estamos mesmo diante daquela pessoa.
Sim, o meu estilo é um estilo bastante realista, mas eu também tenho cuidado de não ser demasiado quase fotográfico. Atenção, eu uso fotografias para
inspiração.
Para tudo que está aí desenhado, às vezes até a mim próprio, a amigos, eu uso, mas tento sempre que se note a plasticidade dos materiais, por isso eu tento que se note as linhas e todas as marcas do lápis de cor estão aí empregues, portanto eu quero isso. E sim, é um estilo bastante realista, também acho que combina com a escrita do...
E estas cores quentes, falávamos nisso, porque o ser humano é assim mesmo, não é? O sangue que vemos correr na imagem é o sangue que nos reforça, que nos...
É a vida.
É a vida, não é?
Exatamente. Eu pego na última parte do Diogo, quando ele fala em realismo, realmente a minha escrita é uma escrita de realismo, atualmente. Mas é um realismo mágico, ao género de Gabriel García Márquez e de outros, de quem eu gosto muito. Portanto, o leitor é convidado a entrar numa narrativa que parece real, do dia-a-dia, que ele conhece, e de repente ela transforma-se em algo mágico. E isso tem acompanhado estas histórias que eu já escrevi. Escrevemos uma primeira, eu escrevi uma primeira que o Diogo conhece e que foi escrita no meu trabalho. Atualmente trabalho na Câmara Municipal e na área da escrita, portanto só faço escrita. E houve uma altura que eu escrevi um primeiro texto em contexto de trabalho, que foi publicado no nosso programa que temos na divisão, que é o Galo da Lenda, e era o começo desta senda que depois, em casa, no meu, naturalmente nos meus momentos mais individuais, eu progredi para este Filho do Vento e para uma próxima história, que também podemos divulgar o nome, que se chama Os Olhos de Margarida, e que o Diogo já está a ilustrar, porque eu empurrei-o muito aqui, a história estava escrita, eu tinha muita vontade de a publicar nesta altura, lancei-lhe o repto e ele fez estas 20 e qualquer coisa, são ilustrações, 20. Durante as férias, sim. Portanto, a Sandra está a ver que ele trabalhou afincadamente e às vezes a amaldiçoar-me, porque o que não quer dizer que elas tenham sido feitas apressadamente, ele é que laborou, trabalhou intensamente para as termos prontas, sim, nesta altura.
Durante um mês, foi assim um bocado rápido, mas pronto, acho que o resultado...
É por isso que agora o próximo livro já estamos a trabalhá-lo com mais tempo.
Com mais tempo, a ver se eu consigo fazer do jeito que eu mais...
Qualquer das formas, tudo. O livro também é importante dizê-lo. Não passa por editoras. É uma edição de autores dos dois. O livro é uma edição conjunta dos dois. Aqui não é escrita primordial nem a ilustração, é a junção de duas artes. Portanto, os dois assumimos as custas do livro e fizemos-lo como gostamos de fazer. Já fizemos o A Preto e Branco assim. Acompanhamos todo o processo, escolhemos os materiais, definimos as cores, reunimos com os paginadores, temos uma gráfica ótima que trabalha connosco. E, portanto, ao dominarmos todo o processo, aquilo que apresentamos é mesmo uma criação nossa. Não estamos sujeitos em posições de editor ou porque o mercado consome assim ou deixa de consumir. Fizemos o livro, esperamos e temos a esperança que esta primeira edição, depois a seguir, venha uma segunda e uma terceira, seria ótimo. Também já começamos a ter leitores e seguidores aqui no contexto da cidade e do país, diria, e portanto cá está, basta contactarem-nos pelas redes sociais ou através dos endereços que nós temos disponíveis e nós fazemos chegar o livro.
Facilmente. Antes disso, hoje também podem adquirir o livro na vossa presença numa sessão que estão a preparar e também engrandecendo as várias artes, até com a própria música, se temos aqui a escrita, a ilustração, temos também a música, a leitura em si. Que momento será este logo mais à noite?
Queres falar tu? Falas pouco, anda lá, fala mais um bocadinho.
Não, eu? É assim, logo à noite vamos ter a caravana. A caravana foi minha colega no secundário. E a verdade é que as artes voltaram a juntar-nos, porque passado muitos anos, por causa da música, eu gosto muito de música, é o que ela faz, ela canta e toca guitarra e vai lá fazer um momento muito...
Sim,
muito,
foi uma escolha consensual.
Sim, sim.
Quando ele disse, devíamos convidar a caravana, sim, porque eu ouvi...
Sem hesitação nenhuma.
Ele disse, ainda outro dia estive com ela e até lhe ofereci o livro, foi muito curioso. Eu aprecio-a muito. Nós temos, mesmo no Preto e Branco também fizemos isso e noutros livros meus, eu tenho tentado sempre trazer o que de melhor se faz em Barcelos. Em Barcelos há excelentes intérpretes, excelentes cantores, e grupos e bandas, e portanto é sempre um gosto tê-los na nossa apresentação. E depois a apresentação, eu tenho dito isso e o Diogo partilha desta ideia, não é para nos promovermos, obviamente queremos mostrar o que fazemos, mas é sobretudo um momento de celebração com os nossos amigos, com os nossos leitores. Por isso é que também juntamos gastronomia, bons vinhos da região, tenho tido a felicidade de fazer parcerias com produtores que conheço, tem sido assim, e que imediatamente se disponibilizam para ter os melhores vinhos que produzem e depois no final fazermos ali uma festa e um convívio, porque
é uma celebração das artes, na verdade.
Exatamente.
Até porque vamos ter escrita, desenho e música.
Exato. A Marta Moreno é filha de colegas meus de trabalho, já gravou também uma história no nosso programa Conta Rolar Histórias, é uma voz muito... que eu gosto muito, muito suave, e é uma menina encantadora, e convidámo-la para ler um texto também.
Muito obrigada, fica o convite, claro, querem convidar todos para que encham a sala logo mais.
Nós temos esperança que isso vá acontecer.
Até porque
quando juntamos a gastronomia e bom vinho, isso sim, temos sempre. Clientela assegurada. Estou obviamente a brincar, mas estou convencido que vamos ter uma excelente sala e que vamos partilhar ótimos momentos.
Estão reunidas as condições para um ótimo ambiente, logo mais cultural, na Biblioteca Municipal de Barcelos. Obrigada aos dois.
Obrigado a nós.
Obrigado.
Obrigada então a José Lídio Torres, Diogo Figueiredo, eles que juntaram aqui a arte da ilustração com a escrita para apresentar O Filho do Vento, livro dos autores barcelenses, que tem apresentação pública de entrada livre esta noite, 21h30, na Biblioteca Municipal de Barcelos.